Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 5 de junho de 2020, e a todos os raríssimos de carne e osso que estão aqui ouvindo, com todo carinho e amizade, este episódio, um grande abraço. E por que eu estou insistindo no carne e osso? Porque talvez eu jamais venha a saber quantos dos números do Radinho são de gente de verdade ou de robôs. Eu não sei se eu já compartilhei, se eu já desabafei em algum momento com vocês uma parte meio, digamos, frustrante da rotina diária do Radinho, que é a seguinte: assim que eu publico um episódio, e convenhamos, os episódios estão cada vez mais longos, eu sei, estão com 40 minutos, 50 minutos, ok. Mas assim que eu publico, imediatamente eu recebo 4, 5, 6 comentários, novos followers e mensagens de robôs. Porque não daria, mas é humanamente impossível. Eu acabei de publicar um negócio que dura uma hora de duração, como assim alguém já tem uma coisa a dizer minutos depois? É impossível. E o que é engraçado é que esses robôs, engraçado nada, é trágico, porque esses robôs, eles nem disfarçam que eles são robôs. Porque no SoundCloud, quando você cria uma conta, você pode colocar ali sua fotinho. Então tem dois cenários possíveis, né? Ou esses comentários vêm de alguma moça inexplicavelmente despida e também inexplicavelmente sexy, ou então, ao invés de uma foto, tem lá, é sempre a mesma imagem: compre seguidores de verdade, buy real followers no SoundCloud. Ou seja, são robôs vendendo robôs, que é uma nova modalidade, né? Robôs escravagistas, sei lá, como é um intermediário de robôs. É irritante, é irritante. Eu sei que muita gente, desde sempre, inflou as próprias métricas. Eu lembro que lá no começo, alguns dos influencers da época assumiram que tinham comprado followers, tinham comprado likes. Eu não sei como é que as agências hoje trabalham, mas eu me lembro de uma certa suspeita de que algumas agências comprassem followers e comprassem likes para inflar, para inflacionar, para engordar os números e para deixar o cliente feliz. Mas a questão é que isso é profundamente irritante. Então, todo santo dia, e lá vou eu, e eu acabo denunciando 5, 6 robôs por dia. Então é isso. E pior que eles nem têm a vergonha, eles nem se dão mais ao trabalho de colocar uma moça sexy. Eles já botam lá, compre real followers, e ainda fala, nossa, sua música é maravilhosa. Você fala, cara, nem música é, eu não estou cantando. Pois bem, robôs, né? E isso coloca em xeque o quê? Métricas. De uns tempos para cá, as nossas métricas aqui do Radinho, que sempre são modestas, tá bom? A gente sempre tem aqui, por volta de, sei lá, a gente tem uns 600, 700 followers, isso é bastante constante, mas o número de episódios, quantos episódios são ouvidos, sempre variou em torno de 300, 400 por dia, né? 300, 400 views por dia. Aí, subitamente, esse número subiu para 600. Eu falei, que beleza, será que é a pandemia, né? Será que eu fiquei engraçado de repente, né? O que será que aconteceu? Pois bem, os números flutuaram de novo, voltaram de novo para o patamar anterior. Eu tenho cá para mim que, como quase nada mudou, eu não estou conseguindo ver nenhum fator, né, que explique isso, que talvez seja aqueles números talvez estivessem inflacionados. De qualquer maneira, bem-vindos àquilo que sempre foi uma das grandes mentiras do digital, que foi a questão das métricas. Eu lembro desde o começo, quando o pessoal queria fazer um contraponto entre digital e o mundo offline, né, publicidade da televisão, falou, não, aqui tudo é mensurado, aqui tem métrica de tudo. Hashtag só que não, essas métricas nunca foram transparentes, né? Você nunca sabe se você pode confiar nas métricas do YouTube, do Facebook. Para você ter suas próprias métricas, dá trabalho. Bom, pois bem, é isso. Então vamos começar o episódio de hoje. Tem uma história, falando em métricas e mensuração, que é estupidamente perturbadora, muito irritante, muito perturbadora, que é o seguinte, acho que é no Washington Post. Acontece que muitas empresas cujos funcionários estão em home office, talvez seja o seu caso, não sei, elas estão obrigando os funcionários a instalarem algum tipo de software de controle. E o que esse Washington Post faz é mostrar como alguns deles funcionam, e é uma coisa completamente, faz lembrar o 1984 do George Orwell, faz lembrar, sei lá, algum filme de ficção científica, mas é um pesadelo. Algumas desses softwares obrigam, abrem a webcam de tempos em tempos, para ver se você está trabalhando. Alguns tiram fotos de tela, né, para ver o que você está fazendo, e tudo isso vai para o seu chefe, claro, né? Alguns ficam mensurando tudo o que você está fazendo em todos os sites que você visita, né? E uma delas, que essa eu achei especialmente perversa, é que ela tem lá um algoritmo, uma inteligência artificial, seja lá o que for, algum blá blá blá, deve ser blá blá blá, provavelmente blá blá blá, o cara botou inteligência artificial só para vender mais caro, né, que em princípio ela analisa o seu comportamento, né, trabalhando em casa, e atribui a você um productivity score, né, um índice de produtividade, que provavelmente vai afetar o seu bônus, o seu salário, seja o que for. O que, que está dentro desse productivity score? Várias coisas, claro, várias coisas. Ou seja, tudo ou nada, sei lá. Mas o que acontece é que, sem mais nem menos, o empregado se vê nessa situação que é meio kafkiana, né, meio pesadelo, não só de estar sendo monitorado, mas também está sendo julgado por um juiz que ele não entende muito bem como funciona. Eu não sei se vocês tiveram oportunidade, vamos aproveitar a pandemia, mas leiam, por favor, O Processo de Kafka. O Processo de Kafka, é, como várias histórias do Kafka, é um pouco surreal. O cara acorda de manhã, não, dessa vez ele não virou uma barata ainda, é mais um pouco pior. Ele é preso. Por quê? Não, você foi preso. Como assim? Você sabe por que você foi preso? E aí ele passa por o livro inteiro, não, o livro nem é tão grande assim, ele passa por uma série de etapas do julgamento, etc., mas em nenhum momento ele sabe o que, que aconteceu, o que, que ele fez de errado. Né? É bom, não vou contar o spoiler aqui, depois para quem leu, depois a gente pode comentar. Mas, então, bem-vindos, né, à tecnologia sendo usada para tornar a sua vida simplesmente canina, né, simplesmente infernal, mundo cão. Eu estou usando o mundo cão porque tem a ver com o final do processo do Kafka, mas deixa para lá, não vou entrar muito nesse mérito. Mas, pronto, né, não sei se vocês estão passando por isso e quiserem compartilhar alguma experiência dessas de vigilância. Aliás, o autor... Inclusive o autor, o repórter, né, o jornalista que faz essa matéria, ele cita Michel Foucault. Eu não sei se vocês leram Michel Foucault, teve uma época que me entusiasmei por Foucault, li um monte de coisa do Foucault, e tem um conceito muito interessante do Foucault, chamado panopticon. Alguém já ouviu falar em panopticon? Panopticon é uma ideia, agora já esqueci, estou falando de memória, é uma ideia de um inglês, que é o seguinte, vamos imaginar, estou confundindo, gente, essa história do panopticon tem a ver com a reportagem sobre as câmeras policiais que eu comentei ontem, mas na verdade, puxa, dá para fazer a ponte, olha lá, os policiais que têm câmeras monitorando e continuam se comportando mal, não é? Então, naquela reportagem ali, eles citam esse panopticon. Panopticon era uma ideia de você ter um tipo de presídio, um presídio seria um presídio circular, em que o guarda ficaria no meio, a torre de controle ficaria no meio. Só que acontece, todas as celas, elas são viradas para dentro e a porta é vazada. Então, quem está no meio consegue ver tudo o que os prisioneiros estão fazendo. Panopticon, em grego, é ver tudo. Né? Então, o sistema de vigilância vê tudo o tempo todo. E a ideia é que, uma vez vistos, né, os prisioneiros se comportariam melhor. Então pronto, a gente tem o panopticon da polícia que não está funcionando, agora tem o panopticon do RH, bem-vindo. Aliás, uma curiosidade, estou falando isso de memória também, só para a gente romantizar cada vez menos, né, os experimentos de Cuba, etc. e tal. Se eu não me engano, acho que o único panopticon, um dos poucos panopticons que foram efetivamente construídos, foi uma prisão em Cuba. Tá bom? Então temos uma prisão em Cuba nesse formato de panopticon. À esquerda, acho que tinha uma especial atração também por essa questão. Mas vamos lá. Ontem eu mencionei uma história bacana, que aliás eu fiquei muito feliz, um raríssimo da região, ficou bastante contente com a menção, de que Florianópolis era um case que devia ser mais divulgado, mais explorado, porque Florianópolis fez a lição de casa e está sem nenhuma morte de Covid há um mês. Aliás, vamos fazer aqui uma menção rápida. Ontem, novamente, o governo só soltou os números oficiais depois que todos os jornais já tinham, né, saído, as pessoas já estavam dormindo, né, o que é uma estratégia completamente infantil, cretina, podre, né, uma primária de desinformação. Então, ontem tivemos 1.300 e quanto? 49, acho que foi isso, mortes, o que dá aproximadamente uma morte a cada... Não, foram 1.400 e tanto, pera um instante só, eu vou... Desculpe, eu estou falando bobagem, foram 1.473 mortes, é uma morte a cada 58 segundos, tá bom? Então acho que nessa minha hesitação, enquanto eu estou procurando essa informação, aqui já morreu mais alguém, tá? Então a gente já tem 34 mil mortes. E Florianópolis fez a lição de casa, nada que envolvesse sírio-libanês, Einstein, esses mega hospitais, não, ela simplesmente fez a lição de casa, testou bastante gente, promoveu isolamento, ok. E agora tem uma outra história inspiradora que acho que vale a pena chamar a atenção, no Uruguai. Eu não estava acompanhando isso muito bem, mas o Uruguai está fazendo um esforço enorme para ter uma matriz energética limpa. E eu estava vendo aqui uma notícia muito interessante, eles vão começar a experimentar algo que a gente vem comentando bastante no radinho de umas semanas para cá, que é a questão de hidrogênio como fonte de energia. Mas não para queimar, para fazer algum motor à explosão, 12 cilindros, né, de hidrogênio turbo, não. Hidrogênio é alimentando células de combustível. Células de combustível é um aparato, é um aparelho meio milagroso que você coloca hidrogênio de um lado e sai eletricidade do outro, né? O que é um processo curioso. Mas, pois bem, então eles estão querendo começar a substituir a frota de caminhões que responde por uma boa parcela da poluição no Uruguai por uma frota elétrica. Eu não tinha ideia, mas o Uruguai já começou a eletrificar as suas estradas para que veículos elétricos pudessem abastecer de tempos em tempos. Por enquanto, a maior parte dos números dos veículos elétricos que estão circulando são vans, são caminhões, são pequenas coisas de transporte, são ônibus, não são tantos veículos particulares assim. Isso é bárbaro, porque um dos problemas, e eu digo isso com bastante experiência, eu tenho um veículo 100% elétrico e o meu carro tem 300 km de autonomia. Ou seja, eu não chego em Ribeirão. Escolhi Ribeirão porque minha sogra mora em Ribeirão. Então, se eu quisesse chegar em Ribeirão, eu teria que, de alguma maneira, abastecer meu carro no meio do caminho. O que, pelo que eu saiba, não sei se é bem possível. E aí tem uma questão que é interessante, que é uma bela diferença entre hidrogênio e carro elétrico, que é a seguinte, vamos supor, um caminhão, certo? Certo. Se você quiser fazer um caminhão elétrico normal, como o meu carro que tem uma bateria, a bateria vai ser tão grande, mas tão grande, que ela vai acabar ocupando um espaço que você poderia usar para carga, certo? Certo. Se você substituir essa bateria pela instalação de hidrogênio, ou seja, o tanque de hidrogênio, a célula de combustível, isso ocupa um quinto do tamanho. Um quinto, mais ou menos isso, tá bom? O que acontece? Já é maravilhoso, ou seja, sobra mais espaço para carga. A segunda questão é, a bateria de um caminhão, se você parasse na estrada para recarregar, demora para recarregar, tá? Eu digo isso porque o meu carro, a bateria nem é tão grande assim, eu tenho um carregador doméstico de uma potência razoável, não é extraordinária, mas é razoável, e demora horas para carregar, né? Se o teu celular demora para carregar, agora imagina uma bateria de um carro. Pois bem, então isso para quem tem um veículo elétrico, isso faz parte do jogo, certo? Agora, um caminhão demoraria horas a cada parada para poder abastecer. Com o hidrogênio, ele faz isso em 20 minutos. Então tem uma série de vantagens interessantes aqui, eu vou dar o link para a reportagem, sobretudo porque eles contam que, se eu não me engano, olha aqui, a energia elétrica do Uruguai é 98% limpa, é 98% de fontes renováveis, né? Bacana, um exemplo aí do lado da gente, né? políticas públicas, aliás é muito interessante, ontem quando eu estava super empolgado com o discurso do Obama, né, que assistam por favor, né? Curtinho, vale a pena, que ele fez ontem à noite, anteontem, e ele comentou, olha gente, eu deixei na saída, né, quando eu saí do governo, eu deixei um mega estudo, eu deixei um mega plano justamente para fazer uma reforma do sistema policial americano. Vai lá, pega lá, está pronto. Né? Então tem essa, é interessante, porque eu devo ter comentado que a gente às vezes esquece da importância, do valor que tem de criar políticas públicas, para não ficar só dependendo da boa vontade das pessoas, certo? Esse dependendo foi com o sotaque mais paulistano possível, né? Desculpe. Mas, de qualquer maneira, hoje, para complementar essa notícia, tem um artigo aqui interessante, acho que no New York Times, se não me engano, é de pessoas que participaram desse plano, então eles inclusive dão detalhes de como seria essa reforma do sistema policial americano. Eu achei legal. O que mais que tem? Ontem, por acaso, o que eu estava fazendo ontem? Era alguma tarefa doméstica, certamente. E eu fui ouvir um dos podcasts que eu tenho mais carinho, um podcast que eu sigo há muito tempo, que se chama In Our Time, da BBC, que os assuntos são sempre aleatórios. E ontem o assunto era o zero absoluto. Zero absoluto, eu pensei imediatamente no Bolsonaro, né? Você não consegue pensar alguma coisa pior, alguma coisa mais burra. Então, quem sabe, né? Ele resolveu pensar no Brasil. Não, mas ele era o zero absoluto de temperatura. E o episódio foi interessante. Eu gosto de história da ciência. Aliás, tem uma se você for a Londres, não faz parte do roteiro turístico mais popular, mas não deixe de visitar a Royal Society, porque você pode entrar lá e você vê os laboratórios do Faraday. Faraday, que é um gigante da ciência, um inglês espetacular. Ele fez muitos experimentos de forma bastante, cowboy mesmo, né? Bastante roots. E ele tem uma importância interessante aí na descoberta, ou na longa jornada rumo ao zero absoluto. O que acontece? Temperatura, eu achei até que útil essa história. Temperatura parece alguma coisa bastante intuitiva, né? Você põe a mão numa coisa, ela está quente ou ela está fria. Mas temperatura, em princípio, não existe temperatura. A temperatura é só um indicador do quanto os átomos, né, estão se mexendo. Se eles estão se mexendo muito, que nem uns loucos, você acha que está quente. Se eles estiverem se mexendo menos, a gente sempre percebe isso como frio. Então, quando a gente atribui temperatura tal, temperatura está baixa, na verdade, essa é uma indicação média do quanto as coisas estão mexendo lá dentro. Certo, certo. O café está quente pra caramba, significa que os átomos estão lá desesperados, um batendo no outro, batendo cabeça. É isso que é a temperatura. Pois bem, então, se a temperatura está associada a essa movimentação, então, quanto mais a gente abaixa a temperatura, mais a movimentação diminui. E aí os caras já começaram a perceber o seguinte: bom, chega uma hora que vai parar. Então, se para, a temperatura não pode passar disso. Então, deve haver um zero absoluto. E é muito interessante, aí tem a história toda, claro, para quem quiser ver os caras lá batendo cabeça e tentando, e tem o Lord Kelvin, é uma confusão toda. Bom, em suma, chegou-se à conclusão de que haveria um zero absoluto, deram o nome de zero, o Kelvin ficou virou a unidade, o Lord Kelvin deu o nome para essa escala de temperatura, e isso em graus Celsius, que a gente está um pouco mais habituado, é a menos 273 graus. Ou seja, não existe nada mais frio do que menos 273 graus. Eu comentei, acho que ontem, que se você for para o espaço, para o vácuo não é tão vácuo assim. Né? Sempre tem ali os campos quânticos borbulhando, mesmo que nada apareça, os campos estão borbulhando, então não é tão vácuo assim. Aí você fala, bom, então, mas quem sabe nesse vácuo a temperatura é o zero absoluto. Não, na verdade, no espaço, como tem, sei lá, não está tão vazio assim, tem radiação vindo daqui e dali e tal, a temperatura é em alguns Kelvin, menos 270. Só que aqui na Terra a gente já conseguiu fazer inúmeros experimentos em que a gente consegue criar temperaturas mais baixas que a temperatura do espaço. O que é muito legal, é muito louco pensar isso. Inclusive, o que é mais interessante, a gente estava falando de lasers outro dia, você pode inclusive usar laser, é uma coisa meio contraintuitiva, mas justamente para diminuir o movimento e chegar a bilionésimos, né, a bilionésimos de proximidade do zero absoluto. A questão é, não dá para chegar no zero absoluto. aí entra a física quântica na parada, é uma confusão, mas até que o episódio é interessante, de novo, tem a ver com essa história do vácuo, tem a ver com a história do zero absoluto, tem a ver com a espuma quântica, eu gostei dessa história, e tem a ver também com uma questão, com o que eu ia comentar? Ah, uma questão que eu não sei, vale a pena comentar com vocês. Festinha de criança, balão. Você pega um balão de gás. E aquele balão que se você soltar, ele sai voando, a criança fica chorando, você vai ter que pagar psicólogo pro resto da vida. Pois bem, balão de gás é normalmente enchido de hélio. Hélio é um gás muito leve, certo? Certo. Ele foi assim que o universo começou, Big Bang, boom, né, os primeiros átomos que se formaram foram hidrogênio e hélio. Né, as estrelas são feitas basicamente de hidrogênio e hélio, certo? Certo. Acontece que hélio, isso é curiosidade só, até vou achar um link, eu estou falando de memória. Hélio, a gente está usando hélio à torta e direito hoje em dia, não só para fazer festinha de criança, né, para ficar com a voz engraçada, não sei se alguém já respirou hélio, fica com voz de Pato Donald. Né, além de fazer piadas, hélio é muito usado para resfriar alguns equipamentos. Por exemplo, equipamento de ressonância, que você precisa de uma temperatura muito baixa. Por quê? Porque para você fazer hélio líquido, você tem que baixar a temperatura muito. Então, se você tem hélio líquido, significa que você pode resfriar alguma coisa muitíssimo, muito mais do que nitrogênio líquido. E aí tem uma questão interessante de hélio, que é a seguinte, se o hélio vaza, se o hélio escapa, o que acontece com ele? Ele simplesmente vai embora do planeta. Hélio é tão leve que ele não está nem aí para a gravidade da Terra, ele acaba indo para o espaço. Então, quando a gente consome hélio, que a gente consegue obter aqui na Terra, esse hélio se perde para sempre, ele vai embora. A atmosfera não consegue segurar o hélio. Isso é muito. Bom, então, por que que o hélio não acabou ainda? Da onde sai esse hélio que a gente está encontrando? Aliás, uma curiosidade, hélio é um elemento químico que foi descoberto em primeiro lugar, não aqui na Terra, mas no Sol. Olha que interessante. Os caras, os cientistas, tinham descoberto que cada elemento químico, a hora que você olha por um prisma, né, que você vê vamos lá, luz branca, vocês sabem que a luz branca é uma sopa de várias cores, certo? Certo. Quando você esquenta um elemento, ele emite algumas cores, né? Ele tem uma assinatura em termos de cores, é um espectro. É mais vermelho, mais azul, sei lá. E aí o que acontece? Cada elemento químico tem sua assinatura, você consegue identificar. Quando os caras começaram a analisar o Sol, eles viram uma assinatura que eles nunca tinham visto. Bom, só podia ser um elemento químico novo. E deram o nome de Hélio, que é o nome de um tio meu que já morreu, mas também é o nome do deus Sol grego, Hélios. Ok? Muito bem. Pois bem, Hélios, então falou, puxa, esse elemento existe no Sol, será que ele existe na Terra? Depois que eles descobriram esse elemento químico na Terra. E como é que você tem hélio na Terra? Na verdade, alguns processos naturais radioativos liberam partículas alfa, que na verdade são núcleos de hélio. Então, se no coração da Terra você ainda tem processos radioativos em andamento, eles, muito devagarinho, eles produzem hélio e você consegue extrair isso. Só que se você extrai rápido demais, adivinha, acaba. É só cultura inútil. Agora, voltando para a questão de resfriar, um tema também que apareceu ontem, curiosamente, é a questão dos supercondutores. Isso é muito interessante porque eu vou conectar com outra reportagem aqui. Quando você esfria demais uma substância, o comportamento começa a ficar esquisito. Então, quando eles baixaram demais a temperatura do mercúrio, eles perceberam, falou, bom, mercúrio é um metal, ele conduz eletricidade, eletricidade é um movimento de elétrons, então se eu baixar a temperatura, vai chegar uma hora que os elétrons não vão se mexer mais, então não vai conduzir patavina, vai virar praticamente um isolante, e mercúrio não vai mais conduzir eletricidade. Quando eles foram testar, eles baixaram muitíssimo a temperatura do mercúrio, a partir de um certo ponto a resistência passa a ser zero, e eu estou com as notificações ligadas aqui, vou desligar. Aí o que acontece? A resistência caiu a zero, que era um fenômeno completamente inusitado. Eles descobriram a supercondutividade. Supercondutividade é a propriedade que alguns materiais têm, numa temperatura muito baixa, de não oferecer resistência nenhuma. Corrente elétrica, como se não houvesse amanhã. Né? Tanto que o cara fez um experimento, ele falou, olha, eu vou deixar uma corrente rodando aqui no mercúrio para ver quanto tempo ela vai durar. ficou um ano, eu não parava nunca mais o raio da corrente. A corrente ficou girando que nem uma louca no mercúrio porque não tinha resistência. Pois bem, ninguém entendeu nada e até hoje a gente está tentando entender direito como funciona esse fenômeno e tentando fazer com que materiais se comportem dessa maneira numa temperatura um pouco mais amena. Por que que a gente quer que alguma coisa se comporte de uma maneira mais amena? Porque resistência elétrica, em muitas circunstâncias, é um pé no saco, em português, claro. Num forno elétrico, ela é ótima porque esquenta o seu pãozinho. Na torradeira, a resistência elétrica esquenta o seu pãozinho. Mas quando você vai transmitir energia, por exemplo, né, numa linha de eletricidade, você acaba perdendo, sei lá, 5, 6% do que você poderia transmitir por causa de resistência elétrica. Uma ressonância magnética que precisa de um campo magnético gigante, puxa, como é que você faz para o negócio não esquentar muito? Você diminui a resistência usando hélio líquido, tá? Então, mil perdões. A questão da supercondutividade, que aparece nesse negócio do zero absoluto, acaba aparecendo também num outro artigo aqui, da busca por substâncias ou por materiais que se comportem como supercondutores em temperaturas normais, porque isso seria uma revolução em termos de energia. Então a gente está falando aqui de energia, então pronto, a questão dos supercondutores que a gente descobriu, né, na busca pelo zero absoluto pode revolucionar a energia. E aí tem um outro artigo interessante também, que também tem a ver com energia, mas numa escala completamente diferente, que é a seguinte. Bom, eu estou usando aqui esse smartphone, ele tem um processador, você está usando alguma coisa que tem um processador. Eu não sei se você já notou, mas essas criaturas esquentam. Por que essas criaturas esquentam? Porque o processamento requer energia, essa energia está passando por chips minúsculos, esses chips minúsculos acabam esquentando. Tanto que no meu computador lá tem uma ventoinha gigante, a minha placa gráfica também tem uma ventoinha, justamente para dissipar o calor que os circuitos o chip ali tá gerando, certo? Certo. A questão é que existe uma alternativa para de construção desses chips, que normalmente são feitos à base de silício, né? Uma das alternativas e vamos lembrar que a gente falou de diamantes outro dia desses, né? Nanotubos de carbono. Você consegue, isso foi, carbono é uma fonte de perpétuas surpresas, né? Você tem a questão do grafeno, Buckminster's Balls, bom, carbono está sempre surpreendendo. E agora imagina o seguinte, imagina que você já viu tela de galinheiro? Tela de galinheiro? É aquele arame formando aquele padrão, certo? Certo. Imagina que você pega uma tela de galinheiro e enrola, faz um tubo de tela de galinheiro. Agora imagina que você fez isso com átomos de carbono. Isso é um nanotubo de carbono. Tá? Em princípio era difícil de fazer isso numa escala industrial, porque eu vou dar um artigo aqui para uns caras, uns pesquisadores que estão conseguindo fazer nanotubos de carbono e com eles talvez conseguir fazer uma nova geração de microprocessadores que vai consumir menos energia e que vai esquentar menos. Né, que vão poder ser mais rápidos consumindo menos energia, você vai precisar de menos bateria e a vida é bela. Então dou vários links aqui. Vamos fazer um comentário rápido. Algum tempo atrás eu lembro de ter comentado aqui no radinho um estudo que tinha sido feito, um paper na Lancet dizendo que cloroquina era potencialmente letal e muitos estudos que estavam sendo feitos em paralelo foram interrompidos. Pois bem, hashtag isso não é tão limpinho assim. Acontece que esse estudo está sendo fortemente questionado. Ele se baseou numa empresa de Chicago chamada Surgisphere, que eles estão vendo que os dados são muito questionáveis. Os números, a quantidade de pessoas, as informações. Então, em princípio, aquelas conclusões de que cloroquina seria... faria mais estrago do que bem, talvez fossem um pouco exagerados. Agora, se cloroquina é bom ou não, significa que a gente tem que retomar, os caras vão retomar os estudos. Mas isso é um escândalo. Aliás, uma das coisas boas, antes que alguém fale, tá vendo, ciência não vale para nada, uma das coisas boas de ciência é justamente isso. A hora que você publica um estudo, outros cientistas tentam replicar. Se ninguém consegue replicar, então você tem um problema desses. Certo, certo. Isso que é o bom da transparência, não é que nem Bolsonaro e Trump que bate no peito e diz que aquilo funciona e não adianta você contestar. Ou seja, o estudo foi contestado. Eu achei bastante interessante. Tem uma história que é extremamente inspiradora aqui. Tem uma divulgadora de ciência inglesa chamada Hannah Fry, ela é matemática. Ela tem vários canais no YouTube, podcasts, ela tem livros, eu já comentei de livros dela aqui, eu gosto muito do trabalho dela, o livro dela eu ouvi como audiolivro, ela tem um vozeirão assim em inglês, eu adorava voltar para casa dirigindo, ouvindo a Hannah Fry contar as histórias dela, e aí o que acontece? Ela participou de um projeto muito legal em 2017, olha que coisa... Como a gente estava distraído, certo? A ideia era o seguinte, vamos imaginar que a Inglaterra ou o mundo foi atingido por uma pandemia, por um vírus, tá? Então o que acontece? Ela faz uma série de simulações, olha, então tá bom, vamos fazer um jogo aqui, vamos fazer uma atividade que vamos envolver inclusive o público aqui da rádio, da BBC. Então vamos fazer de conta que a gente foi atingido por um vírus, então uma das maneiras a gente rastrear o que está acontecendo, vamos cada um baixar um aplicativo, eles criaram um aplicativo que muitas pessoas baixaram, e esse aplicativo ia acompanhando onde as pessoas iam, justamente para quê? Para dar uma ideia de como que as pessoas estavam circulando pela cidade. Isso movimentou um monte de gente, foi um exercício completamente conceitual, imaginário, as pessoas adoraram participar, inclusive uma das cidadezinhas ali, eu já esqueci o nome dessa cidadezinha, a Hannah Fry, ela falou, olha, faz de conta que eu estou infectada e eu sou uma louca e eu vou começar a circular pela cidade infectando todo mundo, vamos medir pelo aplicativo o efeito que isso tem e como isso se propaga. Então foi feito esse exercício de campo, né, em que ela simulava essa questão toda da infecção. Ok, o programa acabou, foi um sucesso, que ótimo, tal, as pessoas ficaram um pouco mais conscientes. As pessoas, menos o Boris Johnson, que é um imbecil. Ok, o que acontece? 2 anos depois, vem a real pandemia. Eu já vi entrevistas com a Hannah Fry, como ela se sente estranha por, de alguma maneira, ter prenunciado essa história toda. Mas a questão é que os dados levantados durante o uso desse aplicativo, mostrando como as pessoas circulam, como as pessoas interagem. E era um aplicativo até que mais simples, não é esse baseado em Bluetooth, era simplesmente baseado em GPS. Né? Isso é um tesouro, porque eu vou dar um link para uma outra reportagem aqui muito interessante, dizendo que uma das dificuldades brutais quando você faz qualquer simulação, qualquer modelo, que você imagina o crescimento exponencial, etc. e tal, isso não incorpora como as pessoas interagem no dia a dia. Então, nesse experimento da BBC, você tem registrado como as pessoas de uma cidade inglesa interagiram ao longo do tempo. É claro que isso só funciona para aquela cidade. Se você for para Mumbai, se você for para Guaratinguetá, sei lá, para qualquer outro lugar no mundo, se você for, sei lá, para Zurique, provavelmente o comportamento é um pouco diferente. Mas mostra a diferença, o abismo que existe entre qualquer modelo um pouco mais simplificado e a maneira que as pessoas se relacionam. Tanto é que tem um artigo que eu vou dar o link para vocês mostrando que uma das coisas que talvez ajude bastante a conter o coronavírus sem promover o isolamento completo é criar o que eles chamam de bolhas sociais. Ao invés de você ficar sozinho, né, cada um na sua própria casa, de repente você cria esse grupo aqui, esses amigos ou essa família, né, vocês não encontram ninguém fora do grupo, tá? Vamos manter só nós aqui, tá? Vocês não vão na casa dos outros, bom, vou manter essas bolhas. E pelo menos numa simulação, essas bolhas mostraram ser bastante eficientes no controle da expansão do vírus. A questão é, como isso funcionaria na prática? A gente não sabe. Na verdade, foi feito esse experimento lá atrás com o negócio da BBC, os dados estão abertos, eu vou dar o link aqui para quem quiser. Você pode eventualmente usar tudo que eles fizeram lá, aquilo é ciência aberta, muito bacana, mas isso mostra a dificuldade que é essa história toda. Agora eu vou pular para um assunto, dois assuntos que na verdade estão conectados aqui, que acho que alguns, bom, eu me interesso pelos dois, tá bom? Um deles é queijo, ou queijos, né, no plural, e outro deles são micróbios. A questão é que para você fazer os queijos, você tem que contar com vários micro-organismos diferentes, bactérias, fungos, etc. E tem aqui um diagrama muito interessante mostrando para cada tipo de queijo, camembert, parmesão, you name it, o que você quiser, quais são os micro-organismos envolvidos. Você não consegue fazer queijo sem isso. É lógico que tem os segredos, né? Temperatura, como faz, a vaca, sei lá. Mas tem lá o segredo de cada fabricante. Mas o que é muito interessante aqui é você saber que por trás do seu queijo preferido tem um micróbio que talvez você nunca tenha dado muito valor. E nessa mesma linha também de micróbios, tem um artigo aqui da New Atlas mostrando que o seu microbioma e a sua dieta podem ter influência na eficiência de um tratamento de câncer. Vamos supor que você tenha, infelizmente, câncer, você felizmente tem condições de se tratar, mas a maneira como o seu corpo vai reagir à quimioterapia talvez dependa da sua dieta e do seu microbioma. Achei interessante essa história. O que mais que tem aqui que eu posso comentar com vocês? Tem um aqui. Isso é para... Se alguém conseguir celebrar isso, eu vou ficar muito preocupado. A primeira delas é a seguinte: em 2019, os bancos brasileiros tiveram um lucro recorde de 118 bilhões de reais. E... Hashtag só que não. E parabéns, hein, bancos. Eu não consigo realmente aplaudir. Bom, pois bem. Então, para completar essa questão de concentração de renda, né, de lucro em qualquer circunstância, tem uma reportagem aqui, de quem que é, da CNN, mostrando que alguns bilionários ficaram muito mais ricos durante a pandemia. Por exemplo, o dono da Amazon. Está todo mundo comprando coisa da Amazon porque ninguém quer sair de casa. Então, os bilionários ficaram 565 bilhões de dólares mais ricos. Só que não, né? Pelo amor de Deus. Que mais que eu tenho para comentar com vocês? Duas coisas. Uma coisa cultural. Qual foi a maior década, a década mais importante na história do cinema? Eu, quando vi essa manchete, eu chutei de cara e, por coincidência, mas aí acho que é uma questão de gosto. O autor deixa muito claro que isso é uma questão de gosto. Eu ia chutar mais ou menos os anos 20 mesmo. E realmente o cara elegeu os anos 20. Engraçado, não foi Avengers, não foi Missão Impossível. Não. Se você olhar para os filmes que foram feitos na década de 20, você pega lá Metrópolis do Fritz Lang, você pega O Vampiro de Düsseldorf, você tem tanta experimentação, não só formal, né, de técnicas de cinema, de roteiros, tem várias inovações foram feitas ali, e aí daí para frente foi meio que repeteco. Então é interessante, se você nunca se aprofundou muito na história do cinema, eu dá uma olhada aqui que tem uma lista de filmes que são espetaculares, não estou brincando, alguns dos melhores filmes da minha vida, que eu adoro, são dessa época, né? Imagina, numa época completamente cowboy, tudo feito na unha, né? Tudo feito, qualquer efeito era manual. Isso é muito interessante. O que mais? Tem mais um artigo interessante aqui sobre pioneiros do aquecimento global. E isso vale a pena a gente mencionar, porque uma figura que ninguém conhece é uma mulher chamada Eunice Foote. É assim que deve falar o nome dela? Foote, sei lá. O que acontece? Era uma inglesa com predileção, gostava de ciência. Em 1820 e tal, ela resolve fazer uns experimentos com gases. E ela descobre que quando ela tem um cilindro de vidro com gás carbônico e bota no sol, o negócio esquenta pra caramba. Se ela colocar qualquer outro gás, alguns esquentam mais, alguns esquentam menos. E aí ela mesma começa a pensar, fala, bom, então quanto mais gás carbônico tiver na atmosfera do planeta, provavelmente ele vai esquentar mais. Ok, o estudo dela foi praticamente perdido. Depois vieram outros pesquisadores que também começaram a correlacionar o aumento do gás carbônico com o aumento da temperatura. Isso já foi percebido lá atrás. É um cara chamado Tyndall, é isso? Não, tem outro nome, é o Callender. Tem um cara chamado Guy Stewart Callender. Era um cara meio cheio de manias. Ele começou a coletar dados de temperatura e ele viu que a temperatura estava subindo e ele percebeu que isso correlacionava com o aumento do CO2. E aí tem vários outros pioneiros aqui, eu recomendo que vocês deem uma olhada, mas eu gostei dessa história da Eunice porque, olha só, naquela época uma cientista mulher não era aceita. Então, quando ela foi apresentar a pesquisa dela na Royal Society, ela teve que mandar um homem apresentar no lugar dela, e como a pesquisa era de uma mulher, isso jamais foi parar em lugar nenhum, e foi descoberto muito recentemente, por acaso, tipo, alguns anos atrás, tipo, 150 anos depois, sei lá, eu, quase 200 anos depois, por acaso. Então, está aí uma das pioneiras que já tinha descoberto essa história do aquecimento global, eu achei bacana. Mas tem uma outra coisa, só encerrar com essa história. Eu já comentei aqui no Radinho várias vezes de um fenômeno fascinante que tem a ver com cor. Eu venho falando bastante de cor, já falei da teoria do Goethe, já falei das borboletas, mas aqui a questão é a seguinte: quando você vê um bicho colorido, né, ou ele está usando algum tipo de pigmento. Pigmento significa o seguinte: é uma substância que efetivamente absorve luz, né, numa certa frequência, e não absorve na outra, e se você espremer aquilo, diluir em álcool, você faz uma tinta, tá bom? Isso é um pigmento. Agora, quando você pega uma borboleta daquelas azuis iridescentes, ou a cauda de um pavão, se você molhar a borboleta, a cor meio que desaparece, e não adianta tentar fazer uma tinta daquilo, porque a cor desaparece. Como é que você consegue aquela cor, que inclusive dá uns reflexos estranhos? Na verdade, aquilo não é porque ela tem alguma substância colorida, não. Acontece que se você olhar no microscópio, a cor vem de estruturas muito pequenininhas. O material que faz essa estrutura não tem cor nenhuma, não tem graça nenhuma. Mas a estrutura é muito pequenininha, e o que acontece? À medida que a luz incide, essa estrutura, né, muito pequena, ela faz com que uma boa parte da luz fique sambando por ali, e ela só devolve em algumas frequências. Então a cor é gerada não por um pigmento, mas simplesmente por uma estrutura, um padrão microscópico que faz com que apenas uma cor ou algumas cores escapem. Isso é muito interessante. E aí, eu acho, pelo menos, né? Como é que pássaros desenvolveram isso, borboletas desenvolveram isso, insetos desenvolveram isso? Como é que é essa história de você gerar, né, a percepção de cor sem ter tinta nenhuma? E o que acontece, tem um artigo aqui muito interessante de uma pesquisa de como você fazer telas, tela de computador, tela de celular, que ao invés de ser, sei lá, LED ou OLED, alguma coisa iluminada por trás, né, para gerar aquela cor, não. Como é que você faz isso da mesma maneira que uma borboleta faz? Com uma textura na superfície que você não precisa iluminar por trás, ela vai usar a luz ambiente. Não tem muitos detalhes, mas a ideia é a seguinte: se conseguirem fazer um display que produz cor dessa maneira, a partir de estruturas microscópicas, ele vai parecer muito mais natural. Porque, convenhamos, eu estou olhando aqui à minha volta, abstraindo as telas, nada emite luz, tudo depende da luz ambiente, né? Então seria uma maneira de produzir telas muito mais agradáveis à vista, que você pode ler antes de dormir, que não vai perder o sono, etc, etc, etc. Mas está vendo? Nós aprendendo com o que a natureza criou sozinha, por conta própria, por tentativa e erro, ao longo de alguns bilhões de anos. Raríssimos, acho que era isso que eu tinha para comentar com vocês hoje. Para quem não ouviu o episódio de ontem, eu acho que vale a pena ouvir, porque ele se debruça bastante sobre a questão de tecnologia e vieses e racismo, e o quanto a tecnologia nunca é neutra. Então, o de ontem foi importante. Um bom fim de semana a todos. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço. Lembrem-se, radinhodepilha.com, Radinho de Pilha no Spotify, no WhatsApp, Telegram, como vocês quiserem. E o Radinho, Raríssimos, ele só vai onde a gente levar. Então compartilhem, quem sabe a gente consegue ser cada dia menos raríssimo. Bom, vocês entenderam. Um grande abraço e até segunda-feira.